Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Ortopedia e Traumatologia, Princípios e Prática, organizado por Cisínio Herbert. É um tratado médico de consulta e formação dedicado às doenças, lesões e métodos terapêuticos do sistema musculoesquelético. Vinculado ao ISBN informado, o livro integra uma tradição editorial consolidada na ortopedia brasileira, construída com a participação de especialistas de diferentes subáreas. Sua proposta não é defender uma tese única, mas sistematizar conhecimentos clínicos, diagnósticos, cirúrgicos e de reabilitação que orientam a tomada de decisão em cenários eletivos e traumáticos. A obra abrange desde fundamentos gerais da especialidade até problemas pediátricos e do adulto, articulando anatomia aplicada, mecanismos de lesão, avaliação do paciente e alternativas de tratamento. Nas edições mais recentes, a coleção foi reorganizada em 2 volumes e atualizada com recursos visuais e bibliografia ampliada. O ISBN apresentado corresponde à edição anterior. Em qualquer dessas configurações, seu propósito central permanece oferecer uma referência abrangente, prática e adaptada à realidade do ensino e da assistência ortopédica no Brasil. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a organização do conhecimento musculoesquelético como base para decisões clínicas. O traço mais importante de Ortopedia e Traumatologia, Princípios e Prática é seu caráter de tratado sistematizado. Em vez de reduzir a especialidade a listas de técnicas ou diagnósticos isolados, a obra reúne os fundamentos necessários para transformar uma queixa musculoesquelética em uma decisão clínica justificável. Isso envolve relacionar anatomia, biomecânica, história do trauma ou da doença, exame físico, métodos de imagem e evolução funcional, na ortopedia. Sintomas semelhantes podem ter causas muito distintas: dor, deformidade, limitação de movimento e incapacidade para carga exigem interpretação conforme a idade, o segmento corporal, o mecanismo envolvido e o estado geral do paciente. Uma referência ampla é útil precisamente porque evita que um achado radiológico seja tratado como diagnóstico suficiente. A estrutura por áreas permite compreender que indicações terapêuticas dependem de estabilidade, alinhamento, comprometimento articular, lesão de partes moles e demanda funcional, entre outros fatores. Essa organização tem valor especial para estudantes e residentes, que precisam construir um raciocínio reproduzível antes de dominar procedimentos. Para profissionais experientes, funciona como instrumento de revisão e consulta transversal. Princípios gerais podem ser recuperados e aplicados a situações menos frequentes. Assim, a abrangência do livro não é apenas quantitativa, ela oferece uma arquitetura para conectar conhecimento básico, avaliação clínica e conduta. Em segundo lugar, ortopedia pediátrica e a necessidade de interpretar crescimento, maturação e deformidades. A presença de uma seção dedicada à ortopedia pediátrica destaca uma distinção essencial: crianças não devem ser abordadas como adultos em miniatura. O crescimento modifica a anatomia, a resistência relativa de ossos e ligamentos, a aparência de exames de imagem e o potencial de remodelação após determinadas lesões. Também altera os objetivos do tratamento, pois preservar físis, alinhamento e função futura pode ser tão relevante quanto resolver um problema imediato. Ao reunir conteúdos pediátricos dentro de um panorama ortopédico maior, o livro favorece a leitura de deformidades, alterações do desenvolvimento e traumas infantis em seu contexto evolutivo. A consequência prática é evitar generalizações inadequadas, como transferir, sem crítica, parâmetros de estabilidade, indicação cirúrgica ou prognóstico do adulto para pacientes em crescimento. O diagnóstico pediátrico exige ainda atenção à cronologia dos sintomas, à marcha, à comparação entre lados e à repercussão funcional, pois algumas variações de alinhamento acompanham fases normais do desenvolvimento, enquanto outras requerem investigação. A obra, portanto, serve para organizar uma abordagem que reconheça tanto as particularidades biológicas da infância quanto a necessidade de intervenção oportuna quando há risco de dano persistente. Para a formação, esse recorte reforça que idade e maturidade esquelética são variáveis centrais da decisão ortopédica, não simples dados demográficos. Em terceiro lugar, traumatologia e avaliação estruturada de fraturas, lesões articulares e partes moles, a traumatologia ocupa lugar central na obra porque exige decisões sequenciais, frequentemente tomadas sob pressão de tempo, mas que precisam respeitar critérios clínicos rigorosos, fraturas. Luxações e lesões ligamentares não são classificadas apenas pelo osso ou articulação atingidos, mecanismo de trauma, energia envolvida, exposição, desvio, estabilidade. Condição neurovascular e lesões associadas influenciam urgência, tratamento e prognóstico. Uma abordagem abrangente ajuda a compreender por que a radiografia é parte de uma avaliação e não seu encerramento, o exame de pele e partes moles. A pesquisa de dor desproporcional à documentação neurológica e vascular e a análise do risco de lesões concomitantes podem mudar completamente a conduta. A divisão entre traumatologia pediátrica e do adulto também é coerente com diferenças de maturidade esquelética, padrões de lesão e metas terapêuticas. Ao integrar tratamento conservador, redução, estabilização e acompanhamento funcional, o livro evita apresentar a cirurgia como resposta automática a toda fratura. Em muitos casos, a escolha depende da possibilidade de manter alinhamento e função com segurança. Em outros, a instabilidade ou o comprometimento articular tornam a fixação necessária. Esse enfoque é particularmente útil para ensinar que o objetivo não é apenas consolidar um osso, mas recuperar mobilidade, carga, independência e proteção das estruturas vizinhas. Em quarto lugar, procedimentos minimamente invasivos avaliados dentro de indicações e limites terapêuticos, nas configurações mais recentes da obra. Os procedimentos minimamente invasivos aparecem como área própria, sinalizando a relevância crescente de técnicas que buscam tratar afecções musculoesqueléticas com menor agressão aos tecidos. Contudo, a posição desse tema em um tratado amplo é importante porque impede uma leitura puramente tecnológica. Uma técnica menos invasiva não é necessariamente superior em qualquer situação. Seu valor depende de indicação adequada, treinamento da equipe, qualidade da visualização, implantes disponíveis, padrão da lesão e capacidade de conduzir reabilitação posterior. A lógica clínica continua a ser a de restaurar ou preservar a função com segurança, e não apenas reduzir o tamanho da incisão. Em ortopedia e traumatologia, abordagens artroscópicas, percutâneas ou assistidas por imagem, podem reduzir dano de partes moles em casos selecionados, mas não eliminam riscos de infecção, falha de fixação, rigidez, lesão de estruturas adjacentes ou necessidade de nova intervenção. A contribuição didática do livro está em situar os recursos técnicos ao lado dos princípios que os limitam diagnóstico correto, planejamento pré-operatório, domínio anatômico e avaliação dos resultados. Para residentes, isso é um contraponto necessário à fascinação por instrumentos e imagens. Para especialistas, oferece atualização integrada, em vez de um manual desconectado das bases da especialidade. O tema revela uma obra atenta à evolução técnica, sem confundir inovação com indicação indiscriminada. Por último, reabilitação do sistema locomotor como parte do desfecho, não etapa acessória. Ao incluir a reabilitação do sistema locomotor entre suas sessões, ortopedia e traumatologia princípios e prática, adota uma perspectiva de desfecho funcional. O êxito de uma conduta ortopédica não se resume à correção anatômica observada em exame de imagem ou à cicatrização de uma ferida. Dor controlada, amplitude de movimento, força, propriocepção, tolerância à carga e retorno às atividades compatíveis com cada paciente são elementos que definem o resultado real. Essa visão tem implicações desde o primeiro atendimento à escolha entre imobilização e mobilização. O tipo de estabilização e o momento de progressão de carga podem facilitar ou dificultar a recuperação. A reabilitação também exige individualização. Idade, comorbidades, qualidade óssea, lesões associadas, condição prévia, trabalho e objetivos funcionais modificam metas e ritmo de recuperação. Ao tratar esse campo no mesmo conjunto de traumatologia e ortopedia clínica, a obra favorece comunicação entre ortopedistas, fisioterapeutas e demais profissionais envolvidos. Não se trata de substituir a atuação específica da fisioterapia, mas de reconhecer que o plano terapêutico deve antecipar as exigências funcionais posteriores. Para o leitor, a principal lição é que técnica cirúrgica, tratamento conservador e reabilitação pertencem ao mesmo contínuo assistencial. Essa integração torna o conteúdo útil também para fisioterapeutas que precisam compreender a lógica ortopédica que antecede e condiciona o programa de recuperação. Em conclusão, Ortopedia e Traumatologia Princípios e Prática é indicada sobretudo a estudantes de medicina em contato com a especialidade residentes. Ortopedistas e traumatologistas que necessitam de uma fonte ampla de revisão e fisioterapeutas interessados na interface entre diagnóstico ortopédico, tratamento e recuperação funcional, FOS. Seu benefício prático está em fornecer uma linguagem comum para analisar problemas musculoesqueléticos, compreender o mecanismo de lesão ou doença, reconhecer fatores de gravidade, correlacionar exame físico e imagem, ponderar alternativas terapêuticas e planejar a reabilitação para quem se prepara para provas e formação especializada. A organização sistemática ajuda a localizar temas e a relacionar subáreas que, na prática, não são completamente separadas. O livro se diferencia de manuais muito focados em uma técnica, uma articulação ou um conjunto reduzido de protocolos. Seu escopo reúne princípios básicos, ortopedia pediátrica e do adulto, traumatologia, procedimentos minimamente invasivos e reabilitação, oferecendo uma visão contínua do cuidado. Além disso, é uma obra historicamente associada à produção de autores brasileiros e reconhecida como referência no ambiente nacional de ensino da especialidade. As edições mais novas ampliam recursos visuais, vídeos, infográficos e atualização bibliográfica. Enquanto edições anteriores preservam o valor de consulta de uma estrutura abrangente. Não substitui diretrizes atualizadas, avaliação individual nem treinamento supervisionado em procedimentos, mas se destaca como base de estudo e referência clínica. Sua principal força é conciliar a extensão temática com orientação prática, mantendo o foco no raciocínio que conecta diagnóstico, indicação e função. Se você quiser apoiar Cizinho Ebert, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!